Please turn with me this morning to 1 Peter chapter 4, the first letter of Peter and chapter 4.
Abre comigo essa manhã em 1 Pedro capítulo 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Eu li o versículo 1. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Caros amigos, o meu título essa manhã é tirado dessa palavra apresentada neste versículo, armai-vos. Então, armado para a batalha, nós estamos armados, equipados para a batalha. Existe uma batalha, batalha pelas almas, batalha pela vida cristã, a batalha contra o pecado, a batalha pelo evangelho, a guerra espiritual. Nós estamos em guerra espiritual, então armai-vos. Tomai sobre si todas as suas armas, cada pedaço, cada parte. Não negligencie qualquer departamento, qualquer aspecto desta guerra espiritual. E não haverá cessar fogo. Então, armado para a batalha. A batalha pelo evangelho, como eu disse, mas também para a guerra espiritual. Cada crente, todo crente é comprometido com esta batalha espiritual. Meus amigos, nessa passagem, versículo 1, como você pode ver, não existe uma quebra entre o capítulo 3 e o 4. Por isso que tem essa expressão, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne. Porque isso remete ao versículo 17 do capítulo 3, não vai muito longe. Mas nós poderíamos também voltar para o capítulo 2, mas no versículo 17 aqui do capítulo 3, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. E em seguida no versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. E agora então capítulo 4, versículo 1, ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne... Cristo padeceu por nós. Ele nos deu o seu exemplo. Mas, caros amigos, a questão que nós colocamos, eu estou só colocando umas poucas palavras de introdução, a questão que nós devemos apresentar para nós mesmos é, sendo cristãos, o que nós deveríamos não mais viver, ou se você preferir, por que e para que nós vivemos? Qual o propósito das nossas vidas agora? Conforme nós ouvimos a palavra de Deus, conforme nós vivemos neste mundo. Agora, há seis pensamentos que eu gostaria de cobrir nessa manhã, desses seis versículos. Nós estamos cobrindo seis versículos dessa maravilhosa epístola, mas se eu puder lembrar vocês que os cinco capítulos de 1 Pedro... podem ser resumidos em cinco palavras. Eu já disse isso várias vezes, só em algumas palavras que... só como lembrete. Os cinco essenciais ingredientes cobertos nos cinco capítulos da 1 Pedro. O primeiro é salvação, o segundo é santificação, o terceiro é submissão, o quarto é sofrimento, e o quinto é serviço. Eu menciono esses aspectos porque estes cinco essenciais ingredientes, todos eles, são cobertos nestes seis versículos que nós pretendemos cobrir essa manhã. Eles estão todos aqui diante de nós. Salvação está aqui. Salvação leva à santificação. Santificação causa submissão ao Senhor e uns aos outros, às autoridades. E leva também ao sofrimento, porque foi para isso que nós somos convocados, mas leva também ao serviço. Um crente é alguém que está servindo o Senhor Jesus Cristo. E sim, se houver que eu não puder cobrir esses seis elementos, esses seis subtítulos, esses seis versículos. O primeiro é: armai-vos com a mente de Cristo. Isso é importantíssimo. Se você quiser vencer a batalha contra o pecado, você quer vencer a batalha contra o inimigo das almas, você quer vencer a batalha de vencer as almas, para que elas venham ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que Pedro diz é: você tem que se armar com a mente de Cristo. Segundo, versículo segundo, você deve se armar com a vontade de Deus. O terceiro, você deve se armar com o abandono do pecado, a rejeição do pecado. O quarto, você deve se armar através do exercício da separação do mundo. O quinto, caros amigos, você deve se lembrar que existe um julgamento vindouro. E o sexto, o evangelho. O evangelho funciona. O evangelho sempre vai cumprir a sua missão nesta vida conforme nós o pregamos. Sim, algumas pessoas vão endurecer seus corações, algumas pessoas não vão querer ouvir, mas você sabe que o poder do evangelho, eu não estou envergonhado do evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Então, nós devemos nos armar a nós mesmos. Como eu disse, nós devemos nos equipar. Então, aqui está o nosso primeiro elemento, nosso primeiro subtítulo. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós. E essa palavra armar é mencionada apenas aqui, em todo o Novo Testamento. E é por isso que é tão importante que nós passemos um tempo descrevendo isso. Eu não vou passar muito, não vou gastar muito tempo, mas é muito importante que nós entendamos o que está acontecendo aqui. Mas antes que eu explique, lemos, olhe para esse versículo e fala um pouco sobre o nosso Salvador. Ora, pois, já que Cristo, não fala Jesus, ele teria o mesmo significado, mas lembre-se, cada vez que você lê a palavra Cristo, se refere ao seu ofício enquanto pessoa divina, sua divindade, o ofício messiânico do Senhor Jesus Cristo. Porque, como você sabe, nos tempos do Novo Testamento e mesmo antes disso, o nome Jesus, nome Josué, eram nomes comuns. Mesmo hoje, especialmente na América Latina, muitas pessoas colocam o nome de seus filhos como nome Jesus. É um nome comum. Mas o nome Cristo, isso faz toda a diferença. Significa que Ele é Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é aquele que é antecipado por centenas e centenas de profecias no Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus. Quando Ele vier, Ele vai tomar para si mesmo o pecado de cada pecador que confiasse nele. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Ele é Cristo. Cristo, o Messias. E é por isso, ele é o Messias porque ele sofreu. E por favor, quando a Bíblia diz que Cristo sofreu, quer dizer que ele sofreu no seu corpo. Ele sofreu na sua alma. Isso é muito importante. Não é como os meus sofrimentos, os seus sofrimentos. Os nossos sofrimentos, eles não têm nenhum... Não tem nenhum mérito para si. Nós não fazemos coisa alguma, nós não fazemos nada com as pessoas, nós não causamos bem para as pessoas só porque nós sofremos, mas quando Cristo sofreu, sua morte no Calvário, ela carrega mérito, porque ele sofreu lá, ele morreu lá por milhões e milhões que confiariam nele. Então, o sofrimento de Cristo não foi em vão. Eles não foram em vão. Mas sabe por que ele sofreu? Porque ele morreu na cruz do Calvário. Pela sua morte, ele deu um golpe mortal no problema do pecado. Caros amigos, eu não sei se todos nós, mesmo na nossa congregação educada, eu não sei se todos nós estamos cientes de que se não houvesse pecado, Cristo não teria vindo. Então nós não vivemos em um mundo perfeito. Nós vivemos, na verdade, em um mundo depravado, pecaminoso. perversão, depravidade estão em todo lugar, está à nossa volta. Você não precisa de outra pessoa para te convencer da total depravação do homem. Mas lembre-se, Cristo deu esse golpe mortal no problema do pecado. Então, pelo seu triunfo, porque ele triunfou sobre o pecado, ele nos deu também a cada pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, ele deu a nós. Ele deu nós um poder sobre o pecado. Eu gostaria de poder remetê-lo para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 11 e 12. Diz que como cristãos nós estamos mortos para o pecado. O pecado não mais vai reinar sobre as nossas vidas. Porque nessa cruz, Cristo morreu por isso. Cristo morreu pelos nossos pecados. Irmãos e irmãs, conversão, a conversão prepara a você e a mim para uma nova para um novo relacionamento com o pecado. Veja o versículo novamente. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Nós não nos tornamos livres de pecados porque nós confiamos no Senhor Jesus Cristo. Sabe, existe este movimento, movimento da vida alta, movimento vida santa, que é um ensinamento que algumas pessoas como John Wesley, acreditavam. Mas veja, no final da sua vida ele disse: eu ensinei toda a minha vida perfeita santidade, mas no final da minha vida eu sei que eu jamais a obtive. Por quê? Porque não existe... Não é possível, enquanto nós vivemos neste mundo, enquanto nós vivemos nesta carne, não é possível que nós cheguemos a um estado de perfeição. Irmãos e irmãs, perfeição é para outro lugar, é para outro lugar. Quando nós nos chegarmos ao fim das nossas vidas neste mundo, quando a morte chegar e nos levar para estar com o Senhor, nós estaremos livres e livres do pecado, e aí sim a nossa santificação será completa. Mas enquanto nós estivermos nesta vida, o pecado permanece, mas não reina. Essa é a diferença. E é por isso, sofrimento jamais deve ser uma desculpa para que um cristão se submeta ao pecado. Algumas pessoas fazem certas coisas que não são bíblicas, porque eles dizem, eles dão a desculpa, é porque eu estou passando por tamanha dificuldade, tamanha tribulação. Isso não é desculpa. Nós podemos tomar o exemplo de Paulo em Romanos capítulo 7. Caros amigos, em Romanos capítulo 7, Paulo nos dá o seu exemplo e a sua experiência, não de quanto ele não era um crente, mas de quando ele era um crente. Mas lembre-se, depois do Senhor Jesus Cristo, esta é a segunda pessoa, a segunda maior pessoa que viveu neste mundo. Mas veja o que ele diz em Romanos capítulo 7. O bom que eu quero fazer, eu não faço. E no versículo 24, você lembra dessa exclamação que ele deu quando ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos e irmãs, veja, ele não diz o que me livrará, mas quem me livrará. Nós somos livres do pecado não por alguém, por algo, mas por alguém. Quem me livrará do corpo desta morte? Então ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então Cristo é aquele que nos dá este poder de ser capazes de parar com o pecado e não viver uma vida que é governada pelo pecado. Armai-vos. E cada um, eu tenho certeza, a própria palavra grega, essa palavra armai-vos, é um termo militar. Tudo nessa passagem é governado por esse imperativo, é um comando. Então o comandante está nos dando esse imperativo: armai-vos. E diz: armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Caros amigos, se você quiser vencer batalhas na sua vida, situações do casamento, decepções, dificuldades, perseguição, alegria, felicidade, nós temos que gerenciar todas essas coisas. Como nós gerenciamos? Armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Significando o quê? Pense e haja como o Senhor Jesus Cristo. Preencha sua mente com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós com frequência damos esse conselho. Se você está passando por um tempo de dificuldade, você sente que Deus não está próximo da sua vida, você perdeu aquele sentido, aquela noção de que você é amado por Deus, o que fazer? Bom, preencha sua mente com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se do que ele fez na cruz do Calvário. Veja, a alegria não depende do que nós temos. A alegria depende do que Cristo fez por nós. O perdão dos pecados, ser adotado na família de Deus, as muitas promessas dadas para nós. E é por isso que nós nos armamos com a mente, com o pensamento de Cristo, citando Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz... Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honesto, tudo que é amável, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O versículo 9, Paulo diz que o Deus de paz será convosco. Então, quando você estiver passando por tempos em que há dificuldades, mesmo mentalmente eu estou preocupado, o que eu faço? Será que eu vou perder a direção? Eu vou perder a noção da direção que eu sigo? Um cliente jamais deveria passar por esse estágio de depressão, estresse. Todo mundo é uma pessoa deprimida nesta vida. Mas nós nos apegamos ao Senhor, nós nos apegamos às promessas que Ele nos deu. Armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Versículo 1 diz isso. Versículo 1 diz isso, que significa a mente de Cristo, o pensamento de Cristo é a sua arma para gerenciar, para lidar com toda a situação, perseguição, injustiça, a luta contra o pecado, a mente de Cristo, o pensamento de Cristo são as suas armas. Amigo, se eu puder dar apenas uma ilustração que vem à minha mente agora, lembre-se o Senhor Jesus Cristo na sua tentação, em Mateus capítulo 4, ou Lucas capítulo 4, o diabo veio para ele e disse: eu te dou todos os reinos. Eu me pergunto, será que esses reinos pertencem a ele? O que ele fez para merecer esses reinos? O que ele obteve? Como ele obteve esses reinos? Como você sabe, ele é o pai das mentiras, ele é o enganador, ele é o adversário. Mas veja, ele disse para o Senhor: eu te dou todos estes reinos se você me adorar. Mas o que o Senhor fez? Ele se armou com a mente de Deus. No Jardim de Getsemane, outra ilustração que vem à minha mente, em Getsemane, lá quando ele estava pronto para ir para a cruz do Calvário, caros amigos, você tem que lembrar que sem a cruz do Calvário jamais haveria salvação para qualquer pessoa. Mas do princípio do mundo, do universo, a cruz sempre esteve na mente de Deus. Sempre na mente de Deus. E naquele jardim, na sua natureza humana, Cristo estava preocupado, ele estava agonizando. Essa é a palavra do grego. Ele estava em agonia. Porque ele sabia o sofrimento que ele teria sobre si, o sofrimento, a culpa, o inferno, os pecados de milhões de pessoas, como montanhas de pecados cobrindo ele na cruz do Calvário. Ah, por você e por mim, mesmo os pecados de uma pessoa nos esmagaria, mas ele tomou os pecados de milhões naquela cruz. E ele disse: não a minha vontade, mas a tua. Como ele fez isso? Ele se armou a si mesmo com a mente de Deus. Caros amigos, isso é o que Pedro quer chamar para nossa atenção. Armai-vos para vencer. Porque a mente de Cristo é a sua arma. O pensamento de Cristo é a sua arma. Não é sobre fazer um pouco de yoga. Não é fazer uma meditação transcendental. Não é sobre fazer... Algumas pessoas, mesmo cristãos, às vezes agora eu preciso, para batalhar contra o pecado, eu preciso praticar esportes. Sim, faça esportes, mas não é isso que vai te salvar. Né? Não é sobre fazer muito exercício. Ah, se eu tiver feito muito exercício, eu vou estar em condição de batalhar o pecado. Não, caros amigos, você precisa armar a sua mente com o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se dos seus sofrimentos. Lembre-se do que ele obteve. Lembre-se também das promessas que ele nos deu. Mas veja, a parte da vitória, o caminho para a vitória requer certa deprivação da nossa parte. Eu preciso me deprivar. Eu preciso me privar. Mesmo de coisas legítimas, eu preciso restringir o meu acesso a essas coisas. Às vezes nós queremos obter todas as coisas livremente. Deve haver alguma determinada privação. Nós devemos passar por um pouco de sofrimento porque nós queremos vencer almas para o Evangelho. Nós queremos vencer almas para o Reino de Deus. E nós estamos dispostos a passar por sofrimento pelos eleitos, por amor aos eleitos. E veja, esse versículo primeiro tem muito conteúdo. Diz aqui no final desse versículo que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Eu creio que isso seja outra forma de dizer: nós nos arrependemos do nosso pecado. Você já cessou do pecado, como eu disse antes. Não é possível que um cristão seja completamente livre do pecado nessa vida, mas significa que quando nós pecamos, o crente não peca a sangue frio, ele não planeja pecar, mas quando ele cai no pecado, a primeira coisa que ele faz é se arrepender dele. E a maioria das vezes, assim que nós colocamos, quando um crente peca, confessa os seus pecados, se arrepende dos seus pecados, e terceiro, você tem que abandonar esse pecado. É assim que Deus derrama bênçãos sobre a sua vida, sobre a minha vida. Caros irmãos e irmãs, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós fomos vestidos com a justiça do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que um crente esteja salvo, uma vez que tenha havido conversão em você e em mim, uma vez que você tenha se arrependido e confiado no Senhor Jesus Cristo, nós estamos sob nova direção. Nós estamos em outro time, em outra equipe. E essa equipe é a Igreja de Jesus Cristo. Nós estamos sob um novo treinador, um novo mestre, um novo monarca. E é por isso que 1 Coríntios 6,19 diz: nós não pertencemos a nós mesmos. Quando você ouve um cristão dizendo: ah, me deixa em paz, quem é você para me dizer o que fazer? Caros amigos, nós não pertencemos a nós mesmos mais, nós temos um novo reino, nós temos um novo mestre. O mestre pecado morreu. Agora, Senhor Jesus Cristo é o rei e regente sobre as nossas vidas. Nós temos essa nova equipe, nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Quem é importante para você? Cristo ou pecado? Sofrimento ou pecado? Se você me perguntar com a minha mente carnal, eu vou dizer: bom, eu prefiro o pecado ao sofrimento. Eu prefiro o pecado a Cristo. Mas com a nova vida que nós temos agora, apesar das dificuldades, apesar dos horrores, de tudo que está à nossa volta, eu preciso dar a mim mesmo, as minhas decisões, as minhas resoluções são de amar a Cristo mais do que eu amo os meus pecados, os meus sofrimentos. E é por isso, se eu puder fazer algumas aplicações, irmãos e irmãs, antecipem. Quando você ouve a palavra de Deus, deve haver alguma antecipação. Claro, eu não estou falando de exuberância, alguma coisa externa, mas dentro do seu coração, eu quero ser como os dois discípulos no caminho para Emaús. Você sabe como, lembra como o texto diz, quando o Senhor Jesus Cristo falava para eles, seus corações estavam ardendo. Deve haver alguma atenção. Eu sei que você e eu, mesmo conforme nós estamos sentando aqui, ouvindo a palavra de Deus agora, nós temos nossos problemas, as coisas que nós deixamos em casa, as dificuldades, os desafios que nós estamos enfrentando nas próximas semanas. Não sabemos o que vai acontecer, mas nós precisamos de certa atenção, nós precisamos de um senso de antecipação quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós nos colocamos em oração. A palavra de Deus sem oração será sem efeitos na sua vida. Então nós queremos esse efeito, nós queremos esse poder de nos transformar e de nos dar novos corações. E não existe alívio neste mundo. Amigos, conforme eu chego à conclusão deste elemento, Satanás, sabe o que Satanás sabe onde Satanás mira, principalmente na sua mente? Então, armai-vos com a mente, o pensamento do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tem os mesmos sentimentos que o Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, ele é Deus, mas ele se humilhou até a morte na cruz do Calvário. Que grande Deus, que grande Salvador nós temos no Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, conheça-se mesmo, conheça suas armas, conheça as suas fraquezas. Algumas pessoas estão em dificuldades porque eles nunca vieram a conhecer as suas fraquezas, não conhecem as suas vulnerabilidades. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 11? Quem pensa que ele um crente não deve jamais pensar que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa somente com a força do Senhor Jesus Cristo. Mas eu me chego ao segundo elemento, versículo 2, diz aqui que não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, primeiro, nós nos armamos com a mente de Cristo. Segundo, meu segundo subtítulo, nós nos armamos com a vontade de Deus. E estou certo de que cada crente, todo crente, em algum momento na sua vida disse: como eu posso saber qual é a vontade de Deus? Em algum momento você disse: qual é a vontade de Deus na minha vida, para a minha vida? Se eu puder te dar minha simples resposta, como saber a vontade de Deus? Está aqui, está na Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Para conhecer a vontade de Deus, eu preciso viver uma vida santa. Só isso. Mas eu preciso expandir um pouco. Para conhecer a vontade de Deus, eu preciso viver uma vida santa em obediência ao Senhor Jesus Cristo, buscando seu conhecimento, sua sabedoria em oração. Você não vai encontrá-lo em um livro, mas isso, eu creio, é o caminho para conhecer a vontade de Deus. Para conhecer a vontade de Deus e viver uma vida santa em obediência ao Senhor Jesus Cristo, buscando sabedoria em oração. E sabedoria é conhecimento aplicado espiritualmente. Não o conhecimento do mundo, não a sabedoria mundana, mas esta sabedoria deve ser baseada na palavra de Deus. Como você sabe a vontade de Deus? O que você pensa afeta aquilo que você faz. E é por isso que pensamentos sujos corrompem o coração. Nos provérbios diz: como um homem pensa, assim ele é. Me diz o que você pensa e eu vou te dizer quem você é. Ou se eu fosse capaz de ler a sua mente. Veja, o que você pensa sempre afeta, sempre impacta a sua conduta, o seu comportamento. Está em todo lugar na palavra de Deus. E é por isso que em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, Paulo está orando para que você e eu tragamos os nossos pensamentos para a obediência do Senhor Jesus Cristo. Como saber a vontade de Deus? Existem duas opções contrastadas para nós aqui nessa passagem. Apenas duas passagens. Se eu puder dizer quais são essas opções antes de mover para o terceiro subtítulo, as opções são: a primeira, ou nós vivemos na carne, para as concupiscências dos homens, ou nós vivemos na carne segundo as concupiscências dos homens. Essa é a primeira opção, em contraste, ou nós vivemos segundo a vontade de Deus. Essas são as duas opções, não existe outra. Mas agora, quando você faz a vontade de Deus, o que acontece? Você não corre com o mundo, você não anda com o mundo. Veja, o contraste, o paradoxo também, nós estamos fazendo a vontade de Deus, significando nós nos separamos do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Jovens, se vocês não memorizaram esses versículos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é aqui que nós conhecemos qual é a vontade de Deus. É assim que nós conhecemos a vontade de Deus. Não preciso de nada, não preciso buscar uma pessoa sábia neste mundo. A mente de Deus nos guia a fazer a vontade de Deus, nos tornando separados das coisas da carne. E as coisas da carne se tornam algo que nós não precisamos mais. E nós fugimos delas. A terceira coisa que eu gostaria de expor diante de vocês no versículo 3, porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezas, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, primeiro, nós falamos sobre armar as nossas mentes com a mente de Cristo. Segundo, nós nos armamos com a vontade de Deus. Mas terceiro, nós nos armamos através da batalha contra o pecado. Irmãos e irmãs, veja, essa palavra nos basta. A palavra nos basta quer dizer, nós já pecamos o suficiente, já foi o suficiente. Já estamos quase sufocando nesses nossos pecados. Não existe medida, não existe uma quantidade de pecado que um crente precisa experimentar. E eu conheci alguns tolos, se eu puder chamá-los de crentes, não creio que eles sejam, mas se eles forem, eles estão de fato em um estado muito perigoso. Eles dizem, eu vou tomar umas férias. Sabe para que são essas férias? Eu vou me dar prazer, eu vou aproveitar. Que tragédia. Um estudante se concluiu, trabalhou muito duro e agora que ele está se formando, ao invés de estudar e buscar a palavra de Deus para entrar no mercado de trabalho, não, eu vou tomar um ano de férias, para fazer o que eu quiser. Ninguém. Deus não pode ser zombado. Um crente que faz isso vai ser severamente punido pelo Senhor, creio eu. Então, caros amigos, veja o que Pedro diz aqui. Mesmo um pecado na vida de um crente nos basta. Mesmo um pecado. Eu não preciso experimentar nenhum outro. Então Pedro nos dá uma lista de 6 pecados. Se nós podemos chamá-los de lista da vergonha. Essa é a lista de coisas, de pecados cometidos pelos gentios. Essa palavra gentios aqui significa quando nós éramos, antes de nós termos convertidos. Essa é a lista de coisas que nos envergonham quando nós fizemos as nossas vidas passadas. Nós precisamos redimir esse tempo, que desperdício. E é por isso que Pedro diz, o resto do seu tempo você precisa usá-lo buscando salvar outros do fogo, buscando glorificar a Deus, buscando adorar o Senhor, buscando segui-lo. Esse é o tipo de coisa com a qual nós devemos nos comprometer, buscar a jamais pecar, jamais pecar. 6 pecados cometidos pelos gentios. Não significa que você os tenha praticado, mas veja, a semente de cada um deles está em você e em mim. A semente. Sabe que existe este pecado residual em você e em mim, e a não ser que Deus nos ajude, nós voltaremos atrás. Os porcos voltam para a sujeira. Amigos, se não fosse pela graça, nós estaríamos aqui nessa lista. Veja essa lista. Eu vou só mencioná-los. O primeiro: dissoluções. Sabe o que significa dissoluções? Ausência de restrição moral. Falta de vergonha. Licença para cometer pecados. Significa que as pessoas não têm mais vergonha do que as pessoas dizem sobre essas coisas. O segundo é concupiscências. Veja, todos eles estão no plural. Concupiscências significa, mesmo se nós fôssemos dados tudo, nós ainda assim buscaríamos, desejaríamos. Quanto mais você tem, mais você quer. É assim como com dinheiro também. O homem mais rico ainda quer mais, porque ele não se aposenta, ele ainda trabalha, ele ainda funciona. Quanto mais você tem, mais você quer. Nós jamais diremos, nós temos o suficiente. Mas veja o terceiro: embriaguezas. Novamente, eu preciso dizer, é uma tragédia. Nós ouvimos sobre isso, sobre as pessoas. Elas publicam nas suas mídias sociais com orgulho. Quanto orgulho eles têm competições para dizer quem consegue beber galões, litros e litros de álcool. Eles têm orgulho disso e eles divulgam isso. Seu Deus é Baco, não Cristo. O quarto: glutonarias. Hedonismo, tolice. O quinto: bebedices. A vida é uma festa. Para algumas pessoas, todo dia é uma festa. E o último: abomináveis idolatrias, profanidade, superficialidade. Mas, como eu disse, se não fosse pela graça de Deus, você e eu também estaríamos exatamente nessa situação. Mas, graças a Deus, nós somos salvos dessas coisas. Essas são as 6 coisas, caros amigos. Isso é o que o mundo chama de vida. Essa é a vida real. Olho para vocês, cristãos. Vocês nunca estão felizes. Eles não entendem que a felicidade não depende de uma garrafa. Felicidade não depende de um prazer momentâneo. É a felicidade de Jesus Cristo, saber que os meus pecados foram perdoados, que quando eu estiver diante de Deus em julgamento, haverá não mais condenação. Amigos, meu tempo está acabando, mas armem-se com a mente, com os pensamentos de Jesus Cristo. Armem-se com a vontade de Deus. Armem-se batalhando, eliminando o pecado da sua vida diária. Mas o quarto: armem-se separando-se do mundo. O mundo sempre estará chocado ao ver que você não anda como eles. Com que frequência você vai na igreja? Ah, eu estou lá o dia inteiro no domingo, na segunda, na quarta, na sexta-feira. Eu estou lá na terça-feira. Mas o que você faz esse tempo todo na igreja? O mundo fica chocado, porque nós não rimos das piadas deles. Mas, caros amigos, agora nós caminhamos com os santos em uma caminhada santa. Nós não caminhamos com o mundo mais. As pessoas deste mundo podem te odiar, as pessoas deste mundo podem te julgar, mas veja, o que importa de fato é ser julgado por Deus. 1 Coríntios 4, 3 a 4, o que importa é ser julgado por Deus. E lembre-se, as pessoas, o pecador jamais será feliz porque a sua vida faz com que ele se sinta culpado. Lembre-se porque Caim matou Abel. Porque a vida de Abel causou com que ele se sentisse culpado. Então, pecadores, quando você vive uma vida santa, eles jamais ficarão felizes porque a sua vida faz com que eles se sintam culpados. Caim jamais vai se sentir feliz e aplaudir a vida do santo de um cristão. O quinto ponto, existe um julgamento vindouro. E é por isso que nós queremos que muitos e muitos sejam salvos, que sejam protegidos deste julgamento. Versículo 6, não teremos tempo de comentar sobre esses versículos. Versículo 6, você pode ver que um crente que morreu no Senhor é mais precioso diante do Senhor que um pecador vivo que não se arrependeu. Armem-se com os pensamentos de Cristo. Armem-se com a vontade de Deus. Armem-se batalhando o pecado. Arme-se separando-se do mundo. Arme-se porque existe um julgamento para vindouro. Todos prestarão contas das suas vidas diante do Senhor Jesus Cristo. E por fim, arme-se. Porque o Evangelho, aqueles que creram no Evangelho, mesmo tendo morrido na carne, eles estão vivos diante de Deus. Que o Senhor nos ajude nessas coisas, na nossa peregrinação nessa vida, até que nós nos encontremos algum dia com o Senhor Jesus Cristo.